Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 16 de setembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: reforço no combate a incêndios no Pantanal.
O governo repassa 10 milhões de reais para Mato Grosso. Luana Karen.
O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência no estado de Mato Grosso nesta quarta-feira.
E você também vai ouvir hoje.
Presidente Jair Bolsonaro efetiva Eduardo Pazuello como ministro da Saúde.
Divulgadas novas regras para concessão, manutenção e revisão do BPC, o benefício de prestação continuada. Priscila Machado.
A portaria trará maior rapidez na análise dos pedidos.
Fiscalizar dinheiro público usado no combate ao coronavírus e possíveis fraudes no pagamento do auxílio emergencial.
Vamos falar sobre o combate a irregularidades e transparência nos gastos do governo em uma entrevista ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Alisson Machado.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Combater a corrupção e fraudes em contratos, além de dar transparência às ações e gastos do governo, inclusive durante a pandemia.
Estas são algumas das funções da CGU, a Controladoria Geral da União.
E para falar sobre este trabalho, a gente recebe aqui no estúdio o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Boa noite, ministro.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Alisson. Prazer estar aqui.
Ministro, uma das funções da CGU vem sendo combater tentativas de fraudes no auxílio emergencial para garantir que o dinheiro chegue a quem realmente precisa. Como é que está esse trabalho e quais são os tipos de fraudes mais comuns?
Bem, a gente vem trabalhando com basicamente com cruzamento de grandes bases de dados disponíveis no governo. A partir desse cruzamento de informações, a gente identifica tanto irregularidades quanto fraudes. Né, as fraudes mais comuns têm sido a utilização de CPFs de pessoas que já morreram, ou então CPFs de pessoas que não fazem jus ao programa e tentam passar nesses crivos. Né? Esse trabalho já resultou numa economia ao governo de cerca de 4,5 bilhões de reais, né, um total de recursos empregados no sistema de 240 bilhões de reais. Então todas essas bases estão sendo cruzadas e a gente tem tentado trabalhar. Algumas irregularidades também são identificadas, que aí não se caracterizam fraudes, mas sim são pessoas que não fazem jus ao programa, ou que não têm a idade ainda, ou não têm a renda familiar que se adequa ao programa. Então esses são os trabalhos que nós estamos realizando, que têm gerado resultados efetivos para o governo.
Ministro, outra ação também é fiscalizar os recursos públicos usados no combate ao coronavírus. Inclusive hoje a CGU participou de uma operação para apurar supostas irregularidades em contratos pelas prefeituras de Recife e também Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Como é o trabalho para evitar que existam casos de superfaturamento e contratos irregulares?
Bem, a gente fez um trabalho bem manual em cerca de quase 280 entes federados, estados e municípios e também a própria União. Fizemos levantamento dos preços praticados nessas contratações, não só dos preços, mas também de quem foi contratado. Nenhum trabalho nosso ele focou somente em superfaturamento. Nós juntamos superfaturamento com outros indícios de irregularidade. Por exemplo, empresas que não têm funcionário, empresas que funcionam em endereços inexistentes. Então, quando todos esses fatos se juntavam num único caso, a gente trabalhava. Já fizemos 30 operações e vamos continuar trabalhando aí para identificar outras possíveis irregularidades que aconteçam aí na aplicação dos recursos da Covid.
E, ministro, a população também pode fiscalizar tanto a aplicação de recursos na saúde quanto as suspeitas de fraudes no auxílio emergencial. Se alguém tiver uma denúncia, o que deve fazer?
Olha, a gente tem o canal de denúncia do governo, que é o nosso Fala BR, falabr.cgu.gov.br. Entra lá na internet. Você pode tanto denunciar quanto fazer qualquer manifestação de ouvidoria, seja ela reclamações, sugestões, elogios. Qualquer manifestação vai ser bem-vinda e vai ser analisada pelas equipes do governo.
A CGU é responsável por dar transparência aos gastos do governo. E, ministro, quais são os canais que a população pode ter acesso para acompanhar onde o dinheiro arrecadado com impostos está sendo usado?
Bem, o portal da transparência do nosso país é o portal da transparência referência no mundo, né? É o www.portaldatransparencia.gov.br. Entra lá, nós temos lá os recursos arrecadados, os recursos gastos, o dinheiro que o governo aplica. salário de servidores, utilização de cartão corporativo ou cartão de pagamento do governo federal, todas essas informações estão lá dentro. A gente teve agora, inclusive, as informações das pessoas que receberam, quase 67 milhões de brasileiros que receberam auxílio emergencial. Tivemos acessos enormes, quadruplicamos, tínhamos um acesso no portal transparente de 1 milhão de pessoas mês, passamos para 4 milhões de pessoas mês. Então, qualquer um que quiser acompanhar os gastos públicos, entra lá no portal da transparência.gov.br, que pode acompanhar os gastos do governo.
Nós conversamos com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ministro, muito obrigada pela entrevista para a Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição.
O governo federal vai repassar 10 milhões de reais para o combate ao fogo no Pantanal.
Além disso, reconheceu a situação de emergência no estado.
Os anúncios foram feitos hoje, durante visita da comitiva do governo ao Mato Grosso.
Somado ao anúncio realizado ontem no Mato Grosso do Sul, o apoio federal na região já chega a quase 14 milhões de reais.
Da compra de soprador, mangueira e motobomba, até o aluguel de carros, pipa e aviões com capacidade para jogar água sobre o fogo. Os 10 milhões de reais enviados pelo governo federal ao Mato Grosso vão reforçar o combate aos incêndios que afetam principalmente a região do Pantanal. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência no estado de Mato Grosso nesta quarta-feira. E em visita à capital, Cuiabá, o ministro Rogério Marinho anunciou os recursos. Segundo o ministro, estão sendo discutidas medidas para evitar que incêndios como os que estão afetando a região aconteçam novamente.
Nós estamos aportando recursos para que esses esforços possam ser potencializados. Nós temos aí uma expectativa de que nos próximos dias nós possamos ter prestações pluviométricas que vão nos ajudar a combater o incêndio, mas nós não vamos abrir mão de estarmos atentos para fazermos a nossa parte. Temos que conversar com o governador e com a bancada a necessidade de discutirmos formas e no futuro é prevenirmos situações como essas.
De 1º de setembro até esta quarta-feira, a Defesa Civil de Mato Grosso contabilizou 149 mil focos de incêndio, mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. A fumaça dos incêndios que atingem o estado encobriu a capital Cuiabá, que está há mais de 100 dias sem chuvas e tem registrado temperaturas acima dos 40 graus com 10% de umidade. O governador Mauro Mendes explicou que foi decretada calamidade pública no estado para acelerar as ações de combate aos incêndios.
O reconhecimento dessa decreto de calamidade, que permite receber importantes recursos que vão ajudar na aplicação das infraestruturas necessárias para o combate aos incêndios que estão acontecendo e também a celeridade nas novas contratações, novas aeronaves, mais equipamentos, comprar mais retardante para ajudar as equipes terrestres a combater e minimizar o efeito, né, do fogo nessas regiões.
Poconé, Barão de Melgaço e Cáceres são os municípios mais afetados pelos incêndios no Mato Grosso. Todos estão na região do Pantanal. Além dos 10 milhões para o estado, o governo federal também autorizou o repasse de 400 mil reais diretamente para Barão de Melgaço. Em agosto, Poconé já havia recebido 870 mil reais do governo federal para combater os incêndios. De Cuiabá, Luana Karen.
O general Eduardo Pazuello tomou posse agora há pouco como ministro da Saúde.
Ele estava interinamente no cargo desde maio.
Na cerimônia de posse, Pazuello fez um balanço das medidas adotadas pelo governo no combate ao novo coronavírus.
A repórter Caroline Blaut acompanhou a posse e tem ao vivo mais informações.
Boa noite, Caroline. Quais foram os destaques desse balanço do ministro?
Oi, Alisson, boa noite, Gabriela, ouvintes da Voz do Brasil. Bem, o general Pazuello, ele tem sido responsável pelas estratégias do governo federal de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Ele destacou que, desde que assumiu, implementou uma mudança de protocolo no tratamento precoce da doença e passou a incentivar a população a procurar imediatamente uma unidade de saúde a partir do primeiro sintoma. O ministro também disse que está sendo implementada uma nova estratégia de diagnóstico e testagem, com a duplicação da capacidade de processamento de testes nos laboratórios centrais de todo o país, e garantiu que o governo está empenhado na busca por uma vacina para todos os brasileiros.
Não medimos esforços na busca da vacina, uma vacina segura e comprovadamente eficaz, o mais rápido possível para todos os brasileiros. A solução definitiva virá com a vacina e as medidas já estão sendo tomadas.
O ministro lembrou que o governo assegurou a compra de 100 milhões de doses da vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade Inglesa de Oxford e que negocia também com outros laboratórios.
Carol, o ministro fez uma avaliação das ações do governo no combate à pandemia?
Fez sim, Gabi. O ministro elogiou a atuação dos profissionais de saúde no enfrentamento à Covid-19 e disse que a principal ferramenta de combate à doença tem sido o SUS, o Sistema Único de Saúde. Segundo Pazuello, sem essa estrutura do SUS, que abrange todo o país, não seria possível gerir a saúde pública durante a pandemia num país de grande território como é o Brasil. O ministro falou ainda sobre os projetos do Ministério para o período depois da pandemia.
O Ministério da Saúde inova com o prontuário eletrônico, único que permitirá aos profissionais de saúde o acesso ao histórico dos pacientes em qualquer parte do território brasileiro. Outra medida é o Programa de Saúde Digital, que aumentará o acesso à saúde em áreas remotas. Seguindo essa orientação de aliar eficiência à tecnologia, estamos desenvolvendo o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão, que possibilitará o desenvolvimento de tratamentos para cânceres e doenças raras em nosso país. Também investiremos na construção de laboratórios de alta tecnologia, que permitirá pesquisas de micro-organismos com vistas a garantir a segurança nacional contra agentes biológicos.
O presidente Jair Bolsonaro elogiou o trabalho de Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Segundo ele, a escolha do general levou em consideração a experiência anterior de Pazuello em ações de gestão.
Foi um grande homem por ocasião da gestão das Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro. Logo depois, final de 2018, como interventor na Fazenda, lá no estado de Roraima, também na Operação Acolhida. Todos nós sabíamos da sua enorme capacidade de gerir aquilo que estivesse aí sob sua orientação. Então você realmente, nesses 3 meses, ganhou a simpatia de prefeitos, de governadores, e nesse momento que você faça um excelente trabalho, porque a consequência desse trabalho é salvar vidas, é melhorar sofrimentos, é dar esperança ao nosso povo.
Eduardo Pazuello é natural do Rio de Janeiro, tem 56 anos e se formou em 1984 na Academia Militar das Agulhas Negras. Gabriela, Alisson.
Obrigado, Caroline Blaut, pelas informações ao vivo.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 3.720.312 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 4.419.083.
134.106 pessoas morreram de Covid-19.
Rapidez na análise dos pedidos do BPC, o benefício de prestação continuada.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre as novas regras para concessão, manutenção e revisão do benefício.
Atendimento médico a comunidades indígenas isoladas.
Até o dia 5 de outubro, profissionais de saúde das Forças Armadas vão atuar nos distritos sanitários especiais indígenas, localizados no Maranhão.
Uma missão que tem a parceria dos Ministérios da Defesa, Saúde e Justiça e Segurança Pública.
A ação vai atender a aproximadamente 10 mil indígenas que moram em aldeias localizadas em áreas de difícil acesso no estado do Maranhão. Foram enviados 23 profissionais de saúde das Forças Armadas, sendo a equipe formada por ginecologistas, pediatras, infectologistas, enfermeiros, entre outras especialidades. Além disso, a Força Aérea transportou cerca de 2 toneladas de medicamentos e equipamentos de proteção individual para uso da comunidade. O assessor técnico da SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, Carlos Colares, diz que a parceria reforça a presença do Estado brasileiro.
Devido à chegada, ao surgimento dessa pandemia, acabou gerando uma demanda reprimida de atendimento especializado. E essa parceria com o Ministério da Defesa, utilizando dos médicos das Forças Armadas, faz com que nós conseguimos chegar para atender aquilo que ficou reprimido.
Por meio dos distritos sanitários especiais indígenas, a Secretaria Especial de Saúde Indígena monitora constantemente a situação dessas comunidades. O secretário de Ensino, Pesquisa, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa, General Manuel Luiz Pafiadashi, destaca a importância da integração entre os ministérios nessa missão.
A gente tem um trabalho integrado em que a gente leva médicos, mas a CESAI faz todo o contato com as lideranças indígenas para que a gente possa entrar com autorização deles.
A primeira fase da operação segue até 21 de setembro. Nesta etapa, serão atendidos indígenas de 4 aldeias do município de Barra do Corda, no Maranhão. A segunda etapa ocorre no período de 21 a 28 de setembro, nos municípios de Santa Inês e Zé Doca. E a terceira, de 28 de setembro a 5 de outubro, atenderá populações dos municípios de Grajaú, Arame e Amarante. Reportagem Lani Barreto.
As agências do INSS estão passando por vistoria para voltarem a realizar perícias médicas.
Os centros de atendimento foram fechados no início da pandemia do novo coronavírus e começaram a reabrir na segunda-feira.
Nesta retomada de atividades, as agências estão se adequando a normas de segurança para evitar a contaminação de segurados e servidores.
Nas vistorias das agências do INSS estão sendo avaliadas questões de segurança relacionadas à transmissão do novo coronavírus, como o tamanho dos consultórios para permitir o distanciamento mínimo entre o perito e o segurado e a disponibilização de materiais de higiene e proteção, como máscaras, luvas e álcool em gel. As inspeções devem ser concluídas até esta quinta-feira. Tudo para garantir o retorno seguro dos servidores e também do público, como afirma o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal.
A ideia é fazer com que nós possamos, o quanto antes, voltar ao trabalho, né? Esse é um trabalho essencial para pessoas desguarnecidas, mas é hora de retomada, obviamente, atentando aqui a todos os protocolos de segurança.
Na segunda-feira, o INSS reabriu parte das agências, mas sem o serviço de perícia médica. A retomada das perícias vai resolver o problema de trabalhadores que dependem do exame para conseguir ou manter benefícios como auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Marconde Silva é consultor e conta que vários processos para aquisição dos benefícios estão parados no escritório de advocacia onde trabalha em Brasília.
É muita gente mesmo, são mais de, acho que é questão de 300 clientes, mas é isso, voltando à perícia, com certeza vai melhorar.
Para quem não conseguiu fazer perícia nesse período de isolamento social, o INSS informou que segurados com direito aos benefícios por incapacidade vão receber antecipações de um salário mínimo, enquanto as perícias estiverem suspensas. E segundo o presidente do INSS, Leonardo Rolim, 151 agências já estão prontas para retomar imediatamente os serviços.
Além disso, nós temos várias outras que tinham algumas pendências em relação, por exemplo, rota de fuga. Isso não é uma pendência para a agência abrir, para as demais atividades. Não é um tema ligado à Covid, é um tema estrutural, mas um tema estrutural de grande importância, que nós entendemos que seria sensato não atender perícia enquanto não resolver o problema de rota de fuga.
As inspeções também estão verificando itens que não impedem o retorno das atividades, como as condições de ventilação e a existência de detectores de metal nas agências. Reportagem Selma Dias.
Lembrando que o atendimento presencial para alguns serviços foi retomado em 500 das mais de 1.500 agências de todo o país.
Os horários precisam ser agendados com antecedência pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.
O expediente é de segunda a sexta-feira, mas com horário reduzido, das 7 da manhã à 1 da tarde.
O governo publicou hoje novas regras para concessão, manutenção e revisão do benefício de prestação continuada, o BPC.
A ideia é tornar o benefício mais rápido e mais simples para quem precisa.
O benefício é pago para pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos.
Para ter direito ao benefício de prestação continuada no valor mensal de um salário mínimo, é necessário que o rendimento bruto mensal por pessoa da família seja de até 25% do salário mínimo. Podem receber o benefício pessoas com deficiência que não podem trabalhar e idosos com mais de 65 anos que não têm direito à previdência social. Pelas novas regras de concessão do BPC, vão poder ser deduzidos da renda mensal bruta familiar, os valores gastos com medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis e consultas médicas. Basta comprovar a situação com prescrição médica e que esses itens não sejam recebidos pelo requerente por órgãos públicos. Além disso, para requerer o benefício, fica dispensada a apresentação de documentos originais quando a informação puder ser confirmada pelo INSS por meio de cruzamento de dados. De acordo com Mariana Neres, secretária nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, a portaria trará maior rapidez na análise dos pedidos.
Um processo mais ágil, mais rápido de resposta para o seu requerente. Uma inovação é a dispensa do formulário de composição do grupo familiar e de renda como um documento obrigatório no requerimento do BPC, sendo necessária apenas que as informações sobre composição familiar e renda possam ser adotadas as que já constam no cadastro único.
No caso das pessoas com deficiência, o benefício estará sujeito à revisão periódica e será levado em conta o impedimento de longo prazo na incapacidade da pessoa em trabalhar. O pedido de benefício será negado se a deficiência não for comprovada após perícia. Para atestar as informações declaradas no pedido de benefício, serão aceitas a partir de agora a certificação digital ou biometria. Reportagem Priscila Machado.
Fundo de Financiamento Estudantil, que financia estudos em cursos superiores, vai abrir cerca de 500 mil novas vagas remanescentes.
Cada candidato concorre a uma vaga, podendo optar por até 3 cursos diferentes.
Para se inscrever, é necessário ter participado de uma das edições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010.
Ter obtido no mínimo 450 pontos na média das provas, nota superior a zero na redação e ter renda mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa.
O Ministério da Educação informou que em breve deve ser publicado o edital com o cronograma da seleção.
Os candidatos devem se inscrever na página do FIES, no endereço fies.mec.gov.br.
A Caixa realizou hoje o pagamento do auxílio emergencial para quase 4 milhões de brasileiros nascidos em junho.
Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos e compras em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.
A taxa básica de juros da economia vai continuar em 2% ao ano.
O Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu manter a Selic por considerar que há uma incerteza com relação ao futuro por causa da Covid-19.
O comitê considera que indicadores recentes sugerem uma recuperação parcial da economia brasileira.
O comitê avalia que a inflação deve se elevar no curto prazo.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fica agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O 6º Seminário Internacional sobre Análise de Dados na Administração Pública acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro. O evento tem como objetivo promover o compartilhamento de experiências e boas práticas relacionadas ao uso de técnicas de análise e inteligência artificial como instrumento para a melhoria da gestão e do controle de entidades e políticas públicas. O encontro será online e apresentará painéis de discussão e apresentações apresentação de trabalhos técnicos. Este ano, o destaque será para o compartilhamento de casos e experiências nacionais e internacionais de uso de tecnologia para o combate a fraudes em contratações vinculadas à pandemia da Covid-19. Mais informações em www.brasildigital.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, prorroga a recomendação de medidas para conter o coronavírus nos presídios.
Supremo Tribunal Federal fixa tese sobre local de recolhimento do IPVA.
Estagiária ofendida com comentários racistas será indenizada.
Boa noite, eu sou a Mônica Cardoso.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, prorroga até 12 de março do ano que vem recomendação que define medidas preventivas à propagação do coronavírus nas unidades prisionais.
Fux restringiu os casos em que presos podem ser soltos para evitar o risco de contaminação. Daiane Garcês.
Pela nova recomendação, o benefício não poderá ser concedido a condenados por organização criminosa e lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública, como corrupção, crimes hediondos ou condenados por violência doméstica. Fux destacou que a violência contra a mulher aumentou durante a pandemia e disse que é preciso adotar medidas rigorosas para enfrentar esse tipo de crime.
Supremo Tribunal Federal fixa tese em ação de recolhimento do IPVA, imposto sobre propriedade de veículos automotores.
Segundo ministros, o imposto deve ser recolhido no estado de domicílio do proprietário do veículo, Carlos Ribeiro.
O julgamento foi em plenário virtual e prevaleceu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes de que o IPVA tem como objetivo compensar a localidade por maior gasto de preservação das vias públicas. Por isso, o imposto deve ser recolhido no local de domicílio do proprietário.
A Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu uma decisão temporária que havia autorizado a retomada do processo de impeachment contra o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior.
O órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aceitou o argumento do prefeito de que a decisão autorizando o processo não foi corretamente fundamentada pelo juiz de primeiro grau.
O prefeito é acusado de crime de responsabilidade por usar R$3.100.000 do Fundo Municipal da Saúde para pagar publicidade.
Com a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, o processo volta a ser suspenso até que o juiz de primeira instância fundamente a decisão.
Perda da função pública imposta em ação de improbidade administrativa atinge tanto o cargo ocupado, quando o infrator comete irregularidade, quanto qualquer outro ocupado no momento da condenação definitiva.
Esse novo entendimento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Dois policiais federais foram condenados por improbidade administrativa por terem usado veículo oficial, armas e munições em atividades desvinculadas do exercício profissional. Ao efetuarem vários disparos, eles atingiram uma residência e mataram uma criança. Um dos policiais perdeu o cargo, o outro foi aprovado em concurso para a Defensoria Pública antes da condenação definitiva. E a ele foi aplicado o novo entendimento do STJ. Para o ministro Francisco Falcão, a sanção de perda da função visa afetar o vínculo jurídico que o agente mantém com a administração pública, porque a improbidade não está ligada ao cargo, mas à atuação na administração pública.
Estagiária de direito que foi ofendida com comentários racistas do chefe vai receber indenização por danos morais.
Na ação, a estagiária alegou que a situação foi humilhante, dolorosa e vexatória. Fábio Ruas.
O fato ocorreu durante confraternização do escritório. Na defesa, a chefe afirmou que usou o termo ofensivo para dizer que a funcionária era engraçada, divertida, mas para a justiça ficou claro o dano moral e o escritório foi condenado a pagar R$6.000 de indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e para o entorno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado instala comissão externa para acompanhar combate a queimadas no Pantanal. Relator do orçamento recebe aval do governo para a criação de um novo programa social. Volta às aulas e pandemia. Ministro da Educação fala sobre o tema em comissão do Senado nesta quinta-feira. Boa noite. O Senado instalou hoje a comissão temporária que vai acompanhar o combate a incêndios no Pantanal. O colegiado vai a Mato Grosso no próximo sábado para verificar de perto as providências tomadas para conter as queimadas. Repórter Roberto Fragoso.
Na pior seca em quase 50 anos, o Pantanal já perdeu para as queimadas 19% de sua área total, cerca de 2.900.000 hectares, nos cálculos do Instituto SOS Pantanal. Diante do avanço das chamas, o Senado instalou uma comissão temporária para avaliar de perto o que pode ser feito para intensificar o combate aos incêndios, além de tomar providências para prevenção no futuro. O presidente da comissão, Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, espera que ao final dos trabalhos, os senadores apresentem o Estatuto do Pantanal, com foco no desenvolvimento sustentável da região.
O que nós pretendemos com essa comissão é exatamente conferir os desdobramentos das queimadas nesse bioma. Ainda acompanhar e sugerir as providências para evitar novos focos de incêndio e também a proteção das populações diretamente atingidas, que é um aspecto importante.
Além de Fagundes, integram a comissão os três representantes de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, do MDB, Soraya Tronic, do PSL e Nelsinho Trade, do PSD, que será o relator dos trabalhos.
E o líder da minoria no Senado apresentou requerimento ao Tribunal de Contas da União para pedir uma auditoria sobre as atividades do Ministério do Meio Ambiente no combate às queimadas. Detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
O líder da minoria, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, enviou um ofício ao Tribunal de Contas da União solicitando auditoria em caráter emergencial da atuação do Ministério do Meio Ambiente nas ações de combate às queimadas no Pantanal. Para Randolfo, o governo vem sendo negligente.
No momento em que o governo vira as costas para a tragédia que acontece do ponto de vista ambiental no Pantanal, um dos nossos principais ecossistemas, na tragédia ambiental que também ocorre aqui na minha querida Amazônia.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, destaca que a defesa do meio ambiente está presente na Constituição.
O artigo 225 da Constituição Federal, ele é claro que todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, isso não é uma fala porque eu sou do partido A ou B. Contra fatos não há argumentos. O governo federal, antes de tomar posse, ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ele não conseguiu de direito, mas ele está conseguindo de fato.
O governo federal liberou 3,8 milhões de reais para ações de combate aos incêndios no Pantanal. Os recursos deverão ser distribuídos entre 79 municípios da região.
Senadores da oposição criticaram a confirmação do nome de Eduardo Pazuello para o Ministério da Saúde. Mas senadores governistas defenderam o perfil reservado do ministro, que ocupa a pasta interinamente desde o final de maio. Hoje, o ministro tomou posse como titular da pasta. A repórter Érica Christian tem mais informações.
A oposição criticou a efetivação de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Ele ocupava o cargo interinamente desde maio, quando Nelson Teich pediu demissão. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, citou que 9 a cada 10 mortes de vítimas do coronavírus ocorreram na gestão atual. Para ele, a efetivação de Pazuello se deve à obediência ao presidente da República ao citar o protocolo da cloroquina.
Fez o que Bolsonaro queria, adotando um protocolo equivocado de utilização de uma droga que não tem aplicação.
Já o senador Nelson Utrade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defendeu o perfil reservado do ministro e sua especialização em logística. Segundo ele, Pazuello já está pensando no pós-pandemia com a informatização do SUS e reforço na produção nacional de medicamentos. E ponderou que a escolha de ministro é prerrogativa do presidente da República.
Se ele entende que o ministro Pazuello pode vir a tocar a contento um ministério, vou torcer para que isso possa vir a dar certo.
O Brasil está em terceiro lugar em números de casos do novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos e da Índia, e em segundo lugar no registro de mortes, ultrapassando as 133 mil.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, denunciou o aumento da violência contra idosos devido ao isolamento social desde que começou a pandemia de Covid-19. Segundo o senador, relatório da Organização das Nações Unidas aponta que a pandemia está colocando as pessoas mais velhas em maior risco de pobreza, discriminação e isolamento. Paulo Paim fez um apelo para que as pessoas denunciem casos de violência contra idosos pelo Disque 100.
Quando a falta de respeito virar violência, denuncie, pede a nossa OAB. A pandemia mostrou que nossas sociedades não estão organizadas o suficiente para dar lugar aos idosos com justo respeito à dignidade e à sua fragilidade.
Já o senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, ressaltou a importância do auxílio emergencial do governo federal, criado para socorrer a população de baixa renda durante a pandemia do novo coronavírus. Para ele, o programa foi um dos mais importantes na história do país. Segundo Eumano, no Nordeste, 23 milhões de pessoas foram beneficiadas com o auxílio emergencial.
Eu considero este programa emergencial um dos maiores e mais importantes programas que esse Brasil já teve na sua história, de transferência de renda para a pobreza, para aquelas pessoas subempregadas.
E na linha de programas sociais, o relator do orçamento de 2021 recebeu hoje sinal verde do governo para apresentar uma proposta de criação de um novo programa social. Márcio Bittar afirmou que a pandemia de Covid-19 mostrou que 10 milhões de brasileiros estão fora de qualquer programa social. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O relator do orçamento para 2021, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro deu sinal verde para que ele apresente a proposta de criação de um novo programa social. O senador deve conversar com a equipe econômica do governo e com líderes partidários para a definição de como será o programa. O senador informou que, com o período emergencial da Covid-19, foram descobertos quase 10 milhões de brasileiros que estavam fora de qualquer programa social. Para o senador, é preciso garantir o amparo desses brasileiros, mesmo após o fim do estado de calamidade pública.
O que é que você vai fazer com esses brasileiros? Vai esquecer que eles existem em janeiro? Não. Eles vão continuar existindo e não vai mudar só porque mudou o ano. E na PEC emergencial, você atendeu essas pessoas, mas ela acaba. Então, tem que ser criado alguma coisa que abrace essas pessoas.
Márcio Bittar esclareceu que a ideia é que o novo programa englobe todos os programas assistenciais já existentes.
A volta das aulas presenciais durante a pandemia. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, vai apresentar nesta quinta-feira no Senado um plano para o retorno dos estudantes. Ele participa de audiência na comissão que analisa as ações do governo para enfrentar o coronavírus. Essa será a primeira vez que o ministro participa de uma audiência com os senadores desde a posse em julho. A reportagem é de Marcela Cunha.
Milton Ribeiro vai apresentar à comissão as estratégias da pasta para retomar o ensino presencial. Foi o que informou o presidente do colegiado, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
Os protocolos recomendados, embora muita coisa seja competência dos municípios, mas o ministro é o grande líder nacional e pela primeira vez comparece a uma comissão do Senado e ele pode ter uma recomendação importante para todos.
O presidente da Comissão de Educação, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, já havia sugerido que a presença de Milton Ribeiro em uma sessão do Senado seria fundamental para explicar as prioridades da nova gestão.
Isso é praxe, é normal fazer o convite para que nós possamos iniciar um debate com o novo ministro e compreender a lógica da sua atuação?
Além da reabertura das escolas, a expectativa é que Ribeiro comente sobre o novo Fundeb, promulgado recentemente pelo Congresso Nacional, e os resultados do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2019, divulgados nesta terça-feira.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares analisam motivos da forte alta nos preços dos alimentos.
Conselho Nacional de Saúde pede piso emergencial mínimo para o setor.
Câmara pode votar nesta semana novas mudanças no Código de Trânsito.
Boa noite. Os deputados podem votar em sessão marcada para amanhã mudanças propostas pelos senadores para o projeto que reformula o Código de Trânsito Brasileiro.
Além dessa proposta, 6 medidas provisórias constam da pauta de votações. Entre elas, a que concede aumento salarial retroativo a janeiro de 2020 para os policiais civis e militares e para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Quem traz detalhes da pauta de votações é a repórter Paula Bittar.
O plenário tem sessão marcada para esta quinta-feira e entre os destaques da pauta estão o projeto que reformula o Código de Trânsito Brasileiro e a medida provisória que concede aumento salarial retroativo a janeiro de 2020 para os policiais civis e militares e para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. O impacto da recomposição salarial neste ano é estimado em pouco mais de R$519 milhões a serem pagos pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal. O reajuste é de 25% na vantagem pecuniária especial devido a policiais militares e bombeiros. Na Polícia Civil, o aumento é de 8% linear para todos os cargos. A medida provisória também corrige em 25% a tabela da vantagem pecuniária especial devido a PMs e bombeiros dos ex-territórios do Amapá, de Rondônia e de Roraima. A proposta não é consenso. Para o líder do Novo, deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, o momento não é adequado para essa discussão.
Isso é absurdo, a gente está num momento de pandemia. No momento de pandemia, a gente tem que fazer sacrifício. Toda a população, iniciativa privada, trabalhadores informais, todo mundo está sem dinheiro. Aí a gente agora vai lá querer dar aumento. O momento não é para aumento nenhum. Inclusive, a gente deveria falar de congelamento, até mesmo redução de alguns salários nesse momento de pandemia, e não falar de aumento de salário de ninguém, independente de qual seja a área.
Já o deputado Luiz Miranda, do DEM, do Distrito Federal, ressalta que a polícia do DF vem acumulando perdas salariais nos últimos 10 anos.
Nós entendemos que esse ajuste tratava-se, na verdade, de uma recomposição salarial, de uma perda de mais de 60% inflacionária que ocorreu principalmente para a Polícia Civil, mas também atinge diretamente a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. O importante que todos precisam saber é que não estamos dando aumento para a polícia durante a pandemia. Pelo contrário, estamos fazendo uma recomposição salarial que já foi dada desde maio e apenas iremos reafirmar esse ato aprovando a MP.
Essa MP precisa ser votada tanto na Câmara quanto no Senado até o próximo dia 22 ou perde a validade. Outras 5 medidas provisórias estão pautadas, como a que prorroga o prazo para empresas automotivas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentarem projetos de novos produtos para contarem com crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados. Outro item que pode ser votado nesta quinta é o projeto que reformula o Código de Trânsito Brasileiro. No caso, os deputados precisam avaliar as mudanças que foram propostas pelos senadores ao texto que já tinha sido aprovado na Câmara. Por exemplo, os senadores propuseram tornar infração grave punida com multa o ato de transportar ou manter embalagem não lacrada de bebida alcoólica no veículo em movimento, exceto no porta-malas ou no bagageiro. Outra mudança busca manter a pena de prisão hoje prevista para os casos de motorista embriagado que provoque acidente grave. O texto da Câmara previa substituição de pena. Os deputados podem votar ainda mudanças feitas pelos senadores no projeto que prevê medidas para ajudar o setor esportivo durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia de Covid-19. Os senadores propuseram, por exemplo, a inclusão de algumas categorias entre os beneficiados, como cronistas, jornalistas e radialistas esportivos, desde que eles não tenham vínculo com clubes ou emissoras. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, comemora a aprovação pela Câmara do Marco Regulatório do Gás. O parlamentar destaca que as novas regras vão destravar a economia, ajudando a reduzir o preço do gás e a incentivar as indústrias químicas e de fertilizantes, que impactam positivamente o agronegócio. Para ele, o próprio cidadão será beneficiado com a redução do preço do gás de cozinha.
Clarissa Garotinho, do PROS do Rio de Janeiro, entende que a nova lei do gás vai destravar processos, facilitar a construção de novos gasodutos e permitir melhor escoamento da produção. A parlamentar ressalta que a iniciativa é importante para gerar receitas não só para o Rio de Janeiro, mas também para São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Maranhão e vários outros estados produtores.
Apesar de ver com bons olhos a proposta que cria a nova lei do gás, Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, argumenta que é preciso garantir no Brasil uma livre concorrência no setor, como forma de diminuir o preço da fonte de energia.
Pompeu de Matos diz que não entende a justificativa para o aumento do gás no Brasil com base no dólar. Ele lembra que todo gás brasileiro vem do petróleo daqui ou da Bolívia. Outro ponto preocupante para o deputado é que a aprovação da lei do gás faça com que o produto fique mais caro, como ocorreu com as passagens aéreas e as bagagens despachadas.
Para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, uma nova lei do gás não vai baratear o produto. No entendimento do deputado, o governo apenas quer, com essa lei, tirar a Petrobras do jogo. Ele explica que, para melhorar as condições de oferta do produto, é necessária uma regulamentação da Agência Nacional do Petróleo, o que não foi feito.
Também, na opinião de Sâmbia Bonfim, do PSOL de São Paulo, o que se pretende com o novo marco regulatório do gás é retirar a Petrobras do mercado, para impedir que a estatal prossiga como a maior empresa do Brasil.
Sâmbia Bonfim observa que o discurso para a aprovação dessas novas regras é sempre o mesmo, de que haverá mais investimentos com redução de preço para os consumidores ou geração de emprego e renda. No entanto, para a parlamentar, essas justificativas apenas escondem o propósito de desmonte do Estado.
Afonso Florencio, do PT da Bahia, enfatiza que o novo marco regulatório do gás proíbe a Petrobras de transportar, armazenar e distribuir o gás, e é um ataque à soberania nacional. Ele afirma que o texto não traz nenhum tipo de modernização no sistema.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, também avalia que o novo marco do gás natural tira da Petrobras a possibilidade de investir em gasodutos e participar da cadeia de exploração do petróleo. Para o parlamentar, as novas regras vão contra o que vem sendo feito em grandes empresas estatais, como a Statoil, na Noruega, que recebe todo o incentivo do governo.
A preocupação de André Figueiredo é que, com o esvaziamento da Petrobras gerado por essas novas regras, a estatal perca valor de mercado e acabe sendo vendida a um preço inferior ao que realmente vale.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, rechaça os discursos da oposição que, segundo ele, dizem que querem salvar a Petrobras. Nas palavras do parlamentar, só foi possível manter a Petrobras porque o combustível no Brasil sempre foi muito caro, o que provocou desvios de recursos de toda a ordem. O congressista enfatiza que, se fosse pela oposição, hoje a Petrobras estaria fechada.
Giovanni Cherini observa que uma das formas de salvar a Petrobras é criando um novo marco regulatório para o gás. Ele afirma que a nova política vai modernizar o setor, facilitar a redução do preço do gás ao consumidor e gerar empregos.
Para Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a Câmara erra ao dar prioridade a uma nova lei do gás e não a uma matéria que garante o auxílio de R$ 600 para a população. A parlamentar condena o governo por querer reduzir pela metade o auxílio em um momento em que o país está em recessão e registra uma queda de quase 10% no PIB.
Fernanda Melchiona informa ainda que o PSOL apresentou um pacote de projetos para instituir o programa de renda básica permanente para todas as famílias brasileiras, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda total familiar de até 3 salários mínimos. O pacote também prevê taxação de grandes fortunas, fortunas de lucros e dividendos.
Vicentinho, do PT de São Paulo, defende a manutenção do auxílio emergencial em R$ 600. Para o deputado, o ideal seria que o valor fosse de pelo menos um salário mínimo. Mas, como esse valor é difícil de ser aprovado, ele entende que é preciso garantir os R$ 600 e não os 300, como propõe o governo.
Vicentinho afirma que o auxílio emergencial não pode ser visto como um gasto, mas como uma ajuda do Estado em um momento delicado de pandemia. O parlamentar ressalta ainda que um documento da ONU alerta para a queda do PIB brasileiro. Por isso, para ele, é preciso garantir o auxílio como forma de movimentar a economia.
Da Vitória do Cidadania do Espírito Santo afirma que os 150 bilhões de reais em investimentos do governo federal por meio do pagamento do auxílio emergencial ajudaram a movimentar a economia brasileira. Para ele, o governo está no caminho certo ao gerar oportunidades e estimular a indústria e a economia.
Participantes da Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção defenderam a votação de propostas originadas das 70 medidas apresentadas pelo movimento Unidos contra a Corrupção.
O movimento envolve mais de 300 instituições relacionadas ao combate à corrupção, como a Fundação Getúlio Vargas e a Transparência Internacional Brasil. Quem traz mais informações é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Entre os projetos está o que amplia o conceito de agente público e, com isso, torna possível que uma empresa ou pessoa que celebra contrato com a gestão pública seja punida por improbidade administrativa. Outra proposta amplia a prescrição de improbidade administrativa de 5 para 10 anos. Um projeto responsabiliza partidos políticos por irregularidades nas contas de seus candidatos e outro cria a possibilidade de partidos serem apontados como responsáveis por lavagem de dinheiro. As propostas foram apresentadas por deputados do Novo, como a Adriana Ventura, eleita por São Paulo e também coordenadora da Frente Parlamentar.
Eu acho que todo mundo aqui tem que ser transparente e verdadeiro. Todo mundo pode pensar o que quiser, tem pessoas que são contra e tem A, B e C, pela razão que quiser, e isso é justo, desde que seja verdade, desde que seja transparente.
Para ressaltar o tamanho do desafio de aprovar propostas contra a corrupção, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, igualmente integrante da frente, lembrou que os vetos do pacote anticrime ainda não foram votados.
Só para as pessoas terem uma ideia, os vetos foram colocados na matéria no dia 24 de dezembro de 2019. Estamos falando do veto 56 de 2019. A AGU tinha recomendado 38 vetos ao pacote anticrime, ao projeto de lei que foi votado, enfim. A AGU recomendou 38, o governo federal fez 25, isso foi em dezembro do ano passado. São vetos que tratam do Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Improbidade, Lei de Interceptação, Lei de Improbidade Administrativa, Lei de Execuções Penais, e não foi colocado em votação até agora pelo presidente do Congresso Nacional.
Segundo o procurador, junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, o momento do trabalho da frente é oportuno, porque, segundo ele, o Brasil vive um momento de retrocessos no combate à corrupção. Ele citou restrições à delação premiada e a não votação da proposta sobre o fim do foro privilegiado e de outra que permite a prisão após condenação em segunda instância.
Modinha agora dizer assim, aos excessos da Lava Jato, sem dizer quais são os excessos. É como se a gente, se as pessoas ficassem mais inteligentes se elas admitissem que houve excesso. Dá excessos. Onde estão os excessos? Vamos conversar seriamente sobre os excessos.
Advogado especialista em compliance, Daniel Lança, lembrou que desde 2015, pesquisas de opinião pública têm apontado a corrupção como o maior problema do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Consumidor.
Os deputados estão atuando em várias frentes para identificar melhor as causas do aumento recente de preços dos alimentos da cesta básica e de itens da construção civil.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, entende que grande parte do aumento do custo dos alimentos para o consumidor final se deve à política de preços praticada pelos grandes distribuidores de alimentos e pelas grandes companhias de varejo, porque os agricultores já comercializaram sua produção antecipadamente.
Mas grande parte, por exemplo, desses alimentos que estão com os preços disparados, vamos dizer assim, não é na conta do produtor, o agricultor não está ganhando nada com isso, porque grande parte desses produtos já estão na mão do chamado grandes atacadistas e dos grandes atravessadores, que estão, na verdade, também aproveitando para poder explorar. Isso é nítido do mercado. É preciso falar para os consumidores que esse preço não tem nenhuma relação com os produtores que já comercializaram sua safra. O arroz chegou a ser comercializado a R$ 50, R$ 60 a saca e hoje ele está mais de R$ 100.
Evair Vieira de Mello acredita que o novo ciclo de produção de alimentos, com o início do plantio de produtos como arroz e feijão, vai contribuir para segurar os preços da cesta básica. O parlamentar enfatiza que não haverá desabastecimento e faz um apelo para que os grandes atacadistas coloquem os preços em patamares que auxiliem no esforço de retomada econômica do país.
Na avaliação de Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, a alta nos preços dos alimentos teve várias razões, entre elas a valorização do dólar em relação ao real, promovendo maior exportação de produtos. Ele disse que, por orientação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está buscando detalhar os volumes de alimentos exportados e outros aspectos da questão.
Mauro Benevides Filho também explica que houve uma mudança no perfil de consumo, o que se deve ao fato de as pessoas ficarem mais dentro de casa. Além disso, o deputado analisa que o auxílio emergencial permitiu que as famílias focassem principalmente nos produtos da cesta básica, o que contribui para o aumento dos preços de itens como arroz, feijão e óleo de cozinha. Ele informa que os materiais da construção civil, como o tijolo de 6 furos, quase dobraram de preço.
As pessoas, as famílias, tinham no seu salário uma oportunidade de comprar, além da cesta básica, outros produtos. Como salários foram reduzidos, apesar do auxílio emergencial ter chegado com muita ênfase, R$ 600 per capita por pessoa, indo até R$ 1.200 por família, então a demanda ficou focada, ficou direcionada para os produtos do supermercado.
Educação. Zé Neto, do PT da Bahia, cobra da Câmara a votação do projeto de lei que permite que o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações seja usado para comprar computadores e equipamentos e melhorar a infraestrutura de redes digitais para as escolas públicas.
Zé Neto esclarece que o FUST tem quase 22 bilhões de reais que podem ser investidos na compra desses equipamentos. Ele lembra que investir nas escolas tornou-se ainda mais importante para os estudantes durante a pandemia.
Saúde. Em um documento intitulado O SUS Merece Mais em 2021, o Conselho Nacional de Saúde pede que o orçamento da área não perca recursos no ano que vem.
O documento do Conselho foi entregue aos parlamentares que integram a comissão externa da Câmara, que acompanha as ações de combate à Covid-19. Saiba mais na reportagem de Cláudio Ferreira.
O projeto de lei orçamentária anual de 2021 destina 2 bilhões de reais a mais do que o previsto inicialmente para 2020, mas não tem os recursos extraordinários liberados neste ano para o combate à pandemia do coronavírus, cerca de 35 bilhões de reais. O Conselho foi criado há 83 anos e tem a função de monitorar as políticas públicas de saúde. Representantes da entidade entregaram aos integrantes da Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações de combate à Covid-19, o documento que sugere um piso emergencial mínimo para o setor. A recomendação é que o orçamento para o ano que vem seja igual ao previsto para este ano, que foi de R$ 168 bilhões e 700 milhões de reais, acrescido de créditos extraordinários, além da variação anual do IPCA, de 2,3%. Durante a entrega do documento, o presidente da entidade, Fernando Pigato, argumentou que as projeções para 2021 são de agravamento do que ele chamou de desfinanciamento do Sistema Único de Saúde.
Para o próximo ano, o SUS precisa lidar com o contexto de pós-pandemia, sem uma vacina estabelecida e aprovada pela Organização Mundial da Saúde, e, mesmo diante desta inovação, o SUS precisará ter orçamento para aquisição deste insumo e atenuar a demanda reprimida de 2020, decorrente do adiamento de cirurgias eletivas e exames de maior complexidade, bem como das consequências da interrupção do tratamento de doenças crônicas que estão sendo noticiadas.
Relatora da comissão externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, concordou que os 2 bilhões a mais para o ano que vem são insuficientes, porque é preciso considerar os impactos inflacionários sempre maiores na área da saúde.
Ninguém mais compra medicamento no preço que comprava num passado recente. Segue uma pesquisa mostrando hospitais filantrópicos comprando em média 90% mais caro do que comprava. Não estou falando de medicação relacionada diretamente à Covid, mas nós temos na saúde uma inflação que ela vai além da inflação natural.
O Conselho Nacional de Saúde defendeu também a revogação da Emenda Constitucional 95, que determina um teto para os gastos do governo federal. Para o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, a reivindicação de um piso emergencial e do fim da Emenda 95 é justa, assim como a manutenção do orçamento extra por causa do coronavírus.
O Congresso Nacional decidiu esse ano criar um acréscimo aos recursos do Ministério da Saúde para enfrentar a pandemia. Quando alguém manda uma proposta orçamentária para 2021 retirando esses recursos, qual que é o discurso que está dizendo? Que a pandemia acabou. A pandemia não acabou. Nem os impactos da pandemia sobre a saúde acabaram ainda.
Os integrantes do Conselho Nacional de Saúde também entregaram o documento ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Segundo o presidente da entidade, Fernando Pigato, o ministro considerou justa a reivindicação sobre o orçamento da pasta. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Para você, uma boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.